Olá, boa tarde a você. Aliás, bom dia a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim dando destaque para o mercado do leite. A gente tem visto aí as entidades representativas dos produtores se movimentando lá em Goiás, por exemplo, na segunda-feira que vem, uma reunião para tentar encontrar soluções aí para o setor. A gente quer entender o que que está acontecendo, afinal de contas, por que o produtor de leite está se mobilizando nesse momento. Quem nos ajuda nessa explicação é o Rafael Ribeiro, lá da Scott Consultoria. O Rafael já está conosco por telefone e nos traz o um entendimento aí do que mudou, o que está mudando aí no mercado do leite que justifica essa movimentação, principalmente das entidades representativas do produtor de leite no Brasil. Rafael, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É uma situação que chega a preocupar e existe mesmo essa necessidade de mobilização nesse momento? Rafael, seja bem-vindo.
Bom dia, Alexander. Bom dia a todos que nos assistem. Acho que a preocupação maior é com relação à situação do mercado que a gente viu nesse primeiro semestre, né, Alexander? É um período de entre-safra, em termos de produção do leite, onde normalmente o preço do leite cru, da matéria-prima, tem aí um reajuste. Se a gente pegar a média dos últimos anos, chegou a 15, 20, 25% no ano passado, em função da greve. E esse ano a gente teve a seguinte situação, né? A gente já tem uma produção crescendo mais em relação ao que a gente viu no ano passado. Se a gente pegar os números do IBGE, da pesquisa trimestral, a oferta de leite no primeiro trimestre cresceu 3% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, ou seja, a produção em volumes maiores comparativamente com 2018. E do lado da demanda, né, e aí o foco é o consumo interno, a gente tem um cenário patinando, né? Então, uma oferta maior em termos de matéria-prima e, por outro lado, o consumo focado aí na demanda interna, não acompanhou esse incremento. Então, o que a gente viu já no pagamento de junho foi praticamente uma estabilidade nos preços do leite pago ao produtor, e agora nós estamos finalizando a pesquisa para apurar os números aí e o mercado do pagamento em julho, né? E a gente já tem aí uma tendência, os dados parciais apontando para queda nesse preço do leite produtor, né? Então, essa produção já crescendo com mais força no sul e também já parando de cair ou já reagindo em algumas bacias importantes do Sudeste, em São Paulo, Minas e Goiás, já tem levado essa pressão de baixa prevista agora para esse pagamento de julho.
Tradicionalmente seria um período de preços bons, Rafael. Seria teoricamente o um período de entre-safra?
Na realidade, no sul, a gente já tem aí essa tendência de abril, maio, a produção começar a reagir, esse volume seguir até julho e agosto, né, em função de passagens de inverno, que é o período de safra lá, mas no Brasil Central e na região Sudeste, né, e a gente está falando de importância das fronteiras como Minas Gerais, São Paulo, Goiás, a gente normalmente tem um piso, vamos falar assim, de produção em julho, e essa produção começando a retomar a partir de julho e agosto, né. Esse ano, a gente já vê esse movimento de retomada da produção, da captação, já em junho, né, e aí uma série de fatores, né, o próprio clima mais favorável esse ano. Pegando exemplo aqui em São Paulo, a gente teve chuva até o final de junho, começo de julho, estava chovendo, né? Então, essa condição melhor do capim, e que queira ou não, oportunidade também que a gente viu aí de aquisição do milho, do farelo, a preços menores que no ano passado, ajudou nessa recomposição, nessa retomada da produção, né? Então, esse movimento de fim, de cessar as quedas na produção, normalmente julho, agosto, esse ano a gente viu mais para junho. Já essa produção começando a se recuperar em importantes bacias leiteiras.
Então, dá para afirmar que é um desequilíbrio aí entre oferta e demanda, certo?
Exatamente. Um ano já de retomada da produção, né? Lembrando, ano passado cresceu, mas cresceu pouco, em 2018. A gente teve queda na produção em 2017, queda na produção em 2016. E esse ano, o primeiro trimestre, já vindo aí com esse volume 3% acima na comparação com o mês do ano passado. E a gente analisando, né, os indicadores, né, de consumo da família, em função de consumo, a gente tem uma recuperação, mas uma recuperação aquém até do que os analistas e nós aí previmos inicialmente já para esse primeiro semestre. Então, o ritmo mais lento de retomada do consumo. E no caso do leite, olha, a gente pensa aí os produtos de maior valor agregado, Alexander, iogurte, os queijos, são aqueles que mais sofreram aí em função da condição de crise do país.
Agora, o Rafael, essa pressão nos preços é uma tendência, na sua opinião?
Sim, a gente já tem agora para o pagamento de julho boa parte dos ativos falando em queda, né? Igual eu falei, destacando, né? Essa queda deve ser mais forte no sul do país em relação às centrais do sudeste, mas a tendência já é de queda, né? E lembrando, historicamente, o segundo semestre é de maior pressão de baixa. A gente está falando aí do período de maior disponibilidade de leite no país, né? Então, essa oferta maior e crescente, que vai atingir um pico de produção lá em dezembro ou janeiro, ele tende a pressionar o mercado para baixo. Por outro lado, se a gente pensar nos sistemas de produção aí, que tenha a pastagem como base, né? A gente também tem, a partir de setembro, outubro, com a chuva, a retomada das chuvas e do capim, também uma tendência de redução nesse custo de produção, né? Então, acho que essa é a questão. É um período que, normalmente, os preços pagos aos produtores, o leite, ele tende a cair, mas os custos de produção, principalmente nos sistemas da pasta, eles tendem a ser menores a partir de setembro, outubro, com a retomada da chuva e da condição do país, né? Então, a tendência, respondendo a sua pergunta, já é do mercado aí, virando agora em julho, né, já com quedas previstas, e aí a gente vai ficar atento, analisando aí como é que vai retomar também, ou se vai retomar, vai haver algum incremento do lado do consumo nesse período.
Muito bem. Então a gente entende que pode haver uma pressão de preço, sim, mas ao mesmo tempo o custo de produção caindo acaba mantendo a rentabilidade do produtor. Quanto que a gente tem hoje em termos de preços pagos ao produtor e esses preços remuneram, Rafael?
Aí um ponto importante, né, Alexandre? A questão do preço médio depende de uma série de fatores, né? De volume, de qualidade, de proteína, de gordura no leite. Né? A gente tem hoje uma média nacional, considerando o leite padrão, ao redor de 1,30, pegando essa média dos outros estados que a Scott faz a pesquisa do preço do leite produtor, mas a média, considerando as bonificações por volume e por qualidade, elas estão mais próximas de R$1,60 por litro, né? E aí, mais uma vez, respondendo a sua pergunta, eu acho que hoje esse leite sem essa bonificação, sem esses ágios, ele está empatando muitas vezes até com uma margem negativa, né? Ou seja, mais uma vez, reforçando a importância da melhoria da qualidade e também da produtividade na fazenda, né? Já que os sistemas hoje mais produtivos também recebem uma bonificação melhor, um preço final melhor pelo leite, né? Então, 1,60 hoje deixa uma margem para o produtor, né? Mas o 1,20, 1,30, ele realmente traz uma situação bastante apertada para o produtor de leite.
Agora, a gente tem a concorrência dos nossos vizinhos aí, tem leite em pó chegando, enfim, ou é só a questão da oferta interna mesmo que está pressionando essas cotações, Rafael?
Bom, a questão das importações, elas sempre estão no radar, né? Isso é importante. O Brasil, na média aí, dos últimos 4, 5 anos, a gente importou 100 mil toneladas de leite em pó por ano, né? Então, isso a gente só tem no radar. E outro ponto importante, né, Alexandre? A gente está falando agora do mês de julho, onde normalmente é o período de férias escolares, né? Quer queira ou não, no mercado do leite tem um impacto grande aí, pensando do lado do consumo, né? Então, a gente tem essa oferta aumentando, a economia de maneira geral interferindo na demanda, mas pontualmente aí também a gente viu um semestre aí com as importações e também essa questão pontual das férias escolares agora em julho, que ajuda nesse cenário de escoamento mais fraco.
Muito bem. Agora, o Rafael, a gente acompanhou aqui, após aquele anúncio, né, do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, e por isso até te perguntei da questão da importação, muita chiadeira por parte do setor, principalmente dos representantes de produtores, sobre a concorrência aí com o produto da União Europeia. Até que ponto isso é um problema e se realmente isso pode afetar aí a competitividade ou, enfim, a rentabilidade do produtor interno, hein, Rafael?
Acho que o ponto negativo, na realidade, a preocupação, Alexandre, é com relação ao aumento das importações dos produtos, né, principalmente o leite em pó e os queijos aí do bloco europeu para o Brasil, para o Mercosul de maneira geral, né? Então, lembrando, vira e mexe, a União Europeia ela tem um excedente, um estoque aí maior de leite em pó e ela acaba escoando isso pelo mundo. Então, o Brasil, retirando essa tarifação, abriria a possibilidade para aumento das exportações da União Europeia aqui para o Mercosul, aqui para o Brasil, principalmente nesses anos de maiores estoques por lá. Então, acho que essa é a grande preocupação. Esse volume que poderia se somar ao que já entra hoje de leite em pó, principalmente, né, advindo aí do Uruguai e da Argentina, que hoje são as principais origens do produto importado pelo Brasil, né? Então, essa seria a grande preocupação do setor, mas, por outro lado, também a gente pode pensar nessa abertura do mercado europeu, principalmente aí para os queijos brasileiros, né, que já tem tido um reconhecimento mundial em termos de qualidade do produto, né? Então, a gente precisa analisar, acho que os dois lados, essa questão da importação é preocupante, né? Já que a gente já tem esse volume adentrando aqui o país, vindo do lugar da Argentina, e mais uma possibilidade aí de aumentar. Mas acho que essa questão da gente pensar também no mercado exportador, né? A gente ter uma ampliação dessa via de escoamento via exportação é importante também, né? E hoje os queijos, como eu falei, brasileiros, têm tido aí um grande reconhecimento mundial, né? Então, a Europa, querendo ou não, acaba sendo também uma vitrine, e eu acho que isso pode também, no médio e longo prazo, acabar alavancando também as exportações brasileiras, né? A gente precisa desse mercado crescer, desse mercado de exportação, para evitar os choques de oferta que a gente fala, né?
Pois é, e a contrapartida ou a resposta que eu tenho ouvido, principalmente aí por parte do governo e do próprio Ministério da Agricultura, que mais importante do que sobretaxar ou criar barreiras aí para a entrada dos produtos aqui no Brasil é dar condição de produção com eficiência para o produtor brasileiro. Como é que está essa situação hoje? Realmente o produtor precisa ser mais eficiente na hora de produzir, Rafael?
Eu acredito que sim, principalmente quando a gente está falando de uma atividade em qual as margens são bastante estreitas, né? Então a gente falou rapidamente aqui sobre a diferença de preços recebidos pelo leite em sistemas mais ou menos eficientes, quando a gente coloca ali uma questão da qualidade, e o aumento da produtividade hoje na pecuária de corte de leite, ela é a saída, né? Já que você tem aí cada vez mais uma pressão sobre os preços, e no caso do leite, a estratégia de agregação de valor está aí, né? Você produzindo produtos de maior qualidade, e não só essa eficiência maior produtiva nas fazendas, mas também hoje pensando em termos de indústria, né? Então, o leite de melhor qualidade também vai apresentar o maior rendimento na indústria, né? Deixa ser favorável, isso a gente está falando de segurança alimentar, de qualidade de produto, né? E possibilidade de ampliação de mercado. Não só o mercado interno, cada vez mais o consumidor está exigente, mas também a gente abrir aí um mercado maior para o Brasil exportar produtos lácteos.
Hoje, 90% do consumo é interno, né, Rafael?
Eu diria mais, né? A gente tem aí talvez 0,5%, nem isso, na hora que a gente faz o equivalente de leite, deve ser exportado. Então, 99%, vamos falar assim, do que é produzido em termos de leite derivados é consumido aqui no mercado interno. E a gente pega anos, como 2019, que a gente tem já um incremento da oferta, mas um consumo interno mais fraco, a gente não tem muitas oportunidades ou alternativas para essa produção, né? Tomando exemplo da pecuária de corte, esse ano a gente vendo aí a dificuldade de evolução de vendas de carne aqui no mercado interno, mas, por outro lado, a exportação de carne bovina dando uma ajuda e uma sustentada no mercado. No caso do leite, essa representatividade das exportações é bem menor, como eu falei, não chega aí a 1% do que a gente produz.
Bom, ao se investir nessa profissionalização, nessa melhoria da eficiência e qualidade do setor, você está, de alguma forma, eliminando pequenos produtores ou dá para ser pequeno com eficiência e qualidade, Rafael?
Eu acho que a questão do tamanho da propriedade não tem nada a ver com eficiência. Você pode ser um pequeno produtor extremamente eficiente. Ao passo que a gente tem aí grandes produtores sem nenhuma eficiência, né? Eu acho que você pode ser, sim, um pequeno produtor, trabalhar em nível tecnológico satisfatório, um certo nível de produtividade que com certeza vai refletir no seu resultado econômico. Então, acho que o tamanho da fazenda não tem nada a ver com a eficiência e pensando aí em termos de resultado econômico, rentabilidade do seu negócio, né? A questão é melhorar a margem, é investir em tecnologia. Quando a gente fala nisso, é investir em nutrição, sanidade, genética, às vezes um simples manejo ali na pastagem tem um grande reflexo em termos produtivos, né? Eu acho que o tamanho de fazenda não tem nada a ver com o resultado econômico. Você pode ser pequeno, extremamente eficiente e ter ali uma margem interessante considerando o tamanho do seu negócio.
Aquele discurso, então, de que vamos acabar com os nossos pequenos produtores não é verdade, então?
O pequeno ali que a gente está falando, pelo menos 500, 600, 700 litros. É lógico, 40, 30 litros, aí acaba sendo uma produção para subsistência, né? Agora, eu acho que esse produtor de 500 a 1.000 litros, 1.500 litros, pequeno, médio produtor, é aquele que põe dinheiro no negócio e ele espera também ter o retorno, né? Esse é aquele produtor que nos momentos mais difíceis acaba aí, muitas vezes, deixando a atividade. Aquele produtor de 40, 50 litros, ele acaba se mantendo ali, produzindo um queijo para consumo próprio, vendendo na cidade e tudo mais, né? Então, a gente está falando hoje desse produtor nessa faixa de produção, que é justamente aquele que está colocando dinheiro no seu negócio e nos últimos anos ele não tem visto o retorno, né? E por hora, é o que a gente viu aí, essa saída grande de um número de produtores da atividade. Então, o tamanho não tem nada a ver, mas A gente precisa de uma certa escala, pensando aí, é claro, em termos de retorno econômico, né? Então, a gente estaria falando aí uma faixa de pelo menos 300, 500 litros aí, como sendo interessante, e a partir daí você tem, dentro do seu objetivo, da sua meta, a possibilidade de ter um resultado econômico satisfatório.
Legal. Então, aumenta a produção, mas não é qualquer produção, precisa ser eficiente também para aumentar essa produção e precisa ter qualidade. E, além disso, a possibilidade de ampliação do mercado para não ficar só dependente do mercado interno, você poder expandir aí a sua produção e enviar essa produção para outros países. Então, é essa mudança que a gente está imaginando que aconteça aí com o setor leiteiro, e daí sim a gente tem mais oportunidades de melhores rentabilidades aí para o setor. É isso, Rafael?
E só fazendo a conclusão aqui, Alexandre, você tocou numa questão bastante importante. Né? Se a gente tiver um incremento na produtividade que vai refletir na produção, sem a construção de um mercado consumidor, seja ele o mercado interno, o mercado externo, a gente vai ter, mais uma vez, um descompasso entre oferta e demanda. Né? Então, esse incremento na produção brasileira, ela precisa vir também acompanhada de um incremento no consumo. Né? E aí, aquele trabalho que a gente via lá de crescimento da demanda interna, iogurte, creme de leite, os produtos mais valorizados, que também foram aqueles que mais sofreram com a crise, isso precisa ser retomado. Né? Então, a gente precisa ter um mercado consumidor interno e também possibilidades de via para escoamento dessa produção para o mercado internacional, já que a gente tem aí, nos últimos anos, a gente tem uma tendência de incremento de produtividade e isso vai refletir uma maior produção nacional.
Legal. Rafael Ribeiro, meu caro, muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Volte sempre, Rafael.
Obrigado, Alexandre, pela oportunidade. Um abraço a todos.
Abraço para você. O Rafael Ribeiro, lá da Scott Consultoria, está de olho nesse mercado do leite. Realmente ele confirma aí essa pressão que está existindo aí nos preços nesse momento, mas ele justifica essa pressão em função de um aumento de oferta, né? Afinal de contas, a gente praticamente não teve aqueles momentos de falta de pasto aí. O prolongamento das chuvas, principalmente na região central do Brasil, acabou ajudando a manter aí as pastagens, pelo menos, produtivas. Com isso, você tem um maior volume de leite em um período em que, agora julho, por exemplo, que a demanda costuma retrair em função das férias escolares. Então, tem sim um momento aí de pressão nos preços e a tendência é de que essa oferta continue aumentando, principalmente daqui para frente, mas daí o Rafael lembrou que o aumento da oferta não é necessariamente uma perda de renda, porque apesar de pressão nos preços, o produtor também tem uma redução aí nos custos de produção à medida que a produção em pasto ela começa a voltar a ser viável. Portanto, fica aí essas informações para você, produtor, que está nos ouvindo e, claro, para quem não é do setor, entender como é que o setor está funcionando nesse momento. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.